Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada do aprendizado com os meus companheiros de mestrado. Tô tão feliz de estar fazendo live com vocês.
É um prazer nosso estar aqui, na verdade.
Vamos ver se a gente consegue desenrolar um pouquinho desse negócio de aprendizado, né? Que eu acho que vai fazer uma diferença boa para a galera que está assistindo a gente. Né? Então, vamos começar se apresentando, né? Já que vocês são ilustres presenças no meu aqui no YouTube, no Instagram, então vocês podem começar se apresentando. Acho que a gente pode começar com as mulheres, né, Igor? O que, é que você acha?
Eu acho super justo.
É? Então, meu nome é Ivra, né, para quem não me conhece. Eu fiz faculdade pela Unifor, né, depois fiz residência em neurologia, depois fiz um fellow em neuroimunologia, que é a minha área, mas eu atuo como neuro geral. E atualmente estou fazendo mestrado em ciências médicas, né, tanto com o Henrique como com o Igor também.
Legal demais. Esse negócio de fellow, explica o que é esse fellow. O único fellow que eu conheço não posso dizer porque é uma linguagem muito imprópria.
Na verdade, é como se fosse uma residência, né, de uma duração um pouco mais curta, tem uma carga horária um pouco menor, mas é como se fosse uma subespecialização, né, dentro de uma área, dentro da neurologia, né, eu fiz em neuroimunologia, que é a parte que estuda mais as doenças inflamatórias e autoimunes, sistema nervoso central.
Entendi.
E aí é mais ou menos isso.
Entendi. Show de bola. E você, meu amigo Igor, se apresente aí pro pessoal.
Meu nome é Igor Bessa, eu sou médico formado pela Universidade de Fortaleza. Fiz residência em neurologia no HGF, assim como a Ivna, eu também tenho especialização em doenças neuroimunológicas, em neuroradiologia diagnóstica, e nós somos todos colegas de mestrado de ciências médicas na Universidade de Fortaleza. É um prazer aqui estar com todos vocês e contribuir aí com essa discussão que a gente tem planejado para hoje, né?
Legal. Neuroradiologia, foi isso que você falou?
Isso. Neuroradiologia diagnóstica é a parte da neurologia que foca no diagnóstico de doenças neurológicas através de exames complementares de imagem, tomografia, ressonância, dentre outros.
Entendi. Show de bola. Bom, a nossa ideia hoje é discutir um pouco sobre a questão do aprendizado e ver se a gente consegue primeiro encontrar quais são os principais desafios que nós temos em relação ao aprendizado, né? A nossa ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses desafios. E baseado nos estudos mais recentes de neurociências, a gente entendeu um pouco como nós podemos trabalhar para mitigar esses desafios, pelo menos tentar reduzir esses desafios, né? Tivemos inúmeras discussões em sala de aula sobre esse tema e eu acho que vale a pena a gente levar para o público em geral essas questões. Então, a minha pergunta inicial, para a gente poder começar o debate, é: na opinião de vocês, e eu também, óbvio, vou dar a minha opinião, quais são hoje os principais desafios para o aprendizado? Se a gente pensar, vamos pensar em ensino médio e faculdade, né? Eu acho que a gente pode pensar em ensino médio e graduação, né? Na opinião de vocês, quais são hoje os principais desafios? O que é que o aluno mais enfrenta? E o que é que o professor mais enfrenta? Por que não, né?
Eu acho assim, que hoje em dia, querendo ou não, a gente tem um influxo de informação muito grande, né? Antigamente a gente não tinha tanto esse impacto das redes sociais, né, no nosso dia a dia, então eu acho que isso também tira muito foco, tira muito a atenção também no processo do aprendizado. Além disso, também tem várias estratégias de ensino, né? Então, quando a gente pensa no colégio, hoje existe ainda muito o método tradicional, né, de ensino. O professor vai lá, dá aula, passa o conteúdo, e hoje a gente sabe que existem metodologias, né, assim, mais diferentes que auxiliam ainda mais esse processo de aprendizado, né, tanto no mais jovem até hoje em dia, né, na fase mais adulta.
Essa questão do método de ensino é uma questão bem, bem complexa, que eu acho que vale a pena a gente destrinchar um pouquinho, não sei o que, que você acha, Igor, porque quando a gente fala no método de ensino, a gente vê o quê? A gente vê que a grande maioria dos colégios trabalha com aquele método de ensino tradicional, com aulas de 50 minutos e professores falando enquanto os alunos estão sentados assistindo o professor falar. Em alguns casos, o professor ainda faz uma perguntinha aqui, uma perguntinha acolá, ainda tem um pouco de participação, mas a maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes é uma aula plenamente expositiva, né? O que não só tem um fator limitante da própria atenção do aluno, que não consegue ficar 50 minutos prestando atenção, né? A gente vive hoje na geração TikTok, né? Que é um vídeo de 1 minuto e meio. Se tiver mais de 1 minuto e meio, o pessoal já está desligando e passando para o próximo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um fator dificultador para mudar, que é a realidade da própria turma. Turmas gigantescas, né? Você tem turmas de terceiro ano de 60, 70, 80 alunos, né? Como é que a gente poderia mudar isso aí? Igor, a sua experiência de terceiro ano foi mais ou menos essa também?
É, a minha experiência de terceiro ano foi mais ou menos a da Ivna também. Na verdade, eu acredito que, considerando ensino médio, faculdade, residência, foi uma jornada interessante do ponto de vista de exposição ao conhecimento. Então, a experiência que eu tive no ensino médio foi bem diferente da faculdade, que foi bem diferente da residência. Mas eu acredito que o grande desafio do professor hoje em dia é se adaptar a como o conhecimento está sendo entregue, né? E conseguir otimizar essa passagem, porque a gente entende que é uma jornada um pouquinho histórica, né? Então, milênio atrás, a gente tinha o conhecimento reprisado na mão de poucas pessoas, e hoje em dia a gente tem esse conhecimento disponível para todos. Então, é um desafio também, não somente entregar, mas a gente ter um filtro, a gente saber separar, né, o joio do trigo e entregar na mão do aluno da maneira mais otimizada possível. Então, na época do colégio, do ensino médio, eu realmente acredito que era um ensino mais tradicional, que foi quebrado na época da faculdade e que foi novamente quebrado na preparação para a residência, que é uma coisa que a gente vai discutir ainda durante a live de hoje, né?
Interessante. Essa quebra que você teve, que vocês dois tiveram, afinal de contas, vocês dois se formaram pela Unifor, que usa um método diferente de ensino, né? Que é o PBL, né? O Problem-Based Learning. Qual é a diferença de uma aula tradicional para o PBL?
O PBL acaba sendo uma mistura, né? Assim, a aula tradicional, ela tem o seu papel, claro, assim, é extremamente importante a questão de trazer o conteúdo. A grande questão do PBL é que é muito baseado em turmas menores, né? Assim, no começo foi difícil, é muito assim, de você partir para procurar o seu conhecimento. Então, era entregado basicamente um problema, era tudo baseado em discussão de problemas, então tinha muito a discussão entre os alunos, né, que é o que chama de os grupos tutoriais que a gente teve na nossa época da faculdade, onde eram turmas pequenas, 10, 12 alunos, onde a gente ia basicamente discutir questões baseadas em problemas, os estudos eram tudo direcionado, baseado nos objetivos do que a gente discutiu, para que a gente pudesse estudar e rediscutir novamente, que acaba sendo uma forma de estudo assim, um pouco mais interativa. Você tem menos alunos, a partir do momento em que você tem os estudos mostram, né, que nas discussões, quando você tem discussão com outras pessoas que têm pontos de vista diferentes, se estimula mais o raciocínio lógico, estimula mais os estímulos sensoriais, então aumenta a sua atenção, né, aumenta a motivação para aquele estudo. Então, tudo isso ajuda no processo em que eu vou ter mais atenção, eu vou ouvir outras opiniões, vai estimular, aumenta as nossas redes neurais, então isso também faz parte, né? É importante essa discussão e essa integração. Então, durante a faculdade, era muito baseado nisso, em discussão de problemas, em interação, a parte prática também, que a gente via muito bastante na faculdade, um pouco diferente, né, do ensino tradicional. Sim. Que o Igor falou dessa quebra, né? A gente teve a formação na mesma faculdade, então teve essa diferença de que no ensino médio era as aulas tradicionais que eram passadas para a gente, enquanto que na faculdade era muito assim, de tá aqui o problema, vai estudar, vai buscar um pouco por você. Então, no começo, traz os desafios da mudança, porque é difícil, né, você mudar assim, totalmente a forma do aprendizado, mas que também traz uma nova perspectiva, né?
O Igor contou a história um pouco de quando ele começou na faculdade, que foi uma situação interessante do ponto de vista de estudo, né, de análise de caso. Para ele não foi tão interessante quando chegou lá, né? Porque você era muito novo e estava saindo de uma metodologia totalmente tradicional e, isso, de repente, você é colocado... Eu senti a mesma coisa quando eu passei a primeira vez no vestibular, né? Você sai de uma instituição que é o colégio, que é o ensino médio, né? Que, via de regra, faz tudo por você. Você tem os professores que te ensinam, você tem a coordenação que está lá para tirar qualquer dúvida... E aí você, de repente, chega na faculdade é assim, te vira. Né?
Foi. Foi tipo isso. Na verdade, no meu ensino médio, acredito que no de vocês também, o nosso preparo acaba que é muito direcionado para o vestibular.
Isso.
Eu acho que cada colégio tem uma pegada um pouquinho diferente de como preparar o aluno, mas no final das contas é essa a ideia. E quando eu ingressei na faculdade, eu tinha 17 anos, realmente era muito, muito novo. E o método PBL, que a gente comentou, que é o Problem-Based Learning, né? Ele vai ensinar o aluno a resolver as questões com autonomia. A Karina colocou uma pergunta aqui para a gente do que a gente acha do método de ensino comum. Existe um certo paralelo com o próprio Kumon, que ela comentou com a gente, né? Porque o Kumon, ele é um método que, de maneira ou outra, ele estrutura de uma forma que o aluno consiga resolver os exercícios sozinhos, né? Então, ele tem essa pegada. E é mais ou menos o que a gente passou na faculdade. A gente não tinha essas aulas 100% convencionais, mas os professores, eles ensinavam a gente a buscar meios, a buscar formas de aprender sem o professor necessariamente estar ali apenas preenchendo a sua cabeça com conhecimento, né? Isso também leva em base o que a gente aprendeu em literatura, de que a formação de sinapses, ela vai se tornar mais rica quando a gente entende que o caminho não necessariamente é um caminho linear, mas que ele tem várias curvas, e essas curvas são necessárias para a gente poder otimizar esse nosso conhecimento. Então, a primeiro momento foi um choque para mim. Eu acredito que também algum aluno que está adaptado ao método tradicional e vai fazer, por exemplo, o Kumon, que a Karina falou, seja difícil, mas a partir do momento que você começa a entender, você começa a pegar na prática, a evolução, ela se torna mais prazerosa, ela se sedimenta mais fácil. Então, demorou um pouquinho, mais ou menos um ano, mas a partir desse ano eu já comecei a sentir essa evolução, e é bem gratificante, né?
É interessante isso que você falou, Igor, porque essa criação de redes, né? Essa criação de conhecimento cruzado, porque o que é que a gente observa muito? O fato do aluno estudar para o exame faz com que o exame, que deveria ser um meio, ele se torne o fim em si. E o aprendizado, a longo
Exatamente.
prazo, ele acaba sendo esquecido, né? Então, a gente sabe que para que você possa ter um aprendizado que permaneça, há necessidade de você ter o máximo possível de conexão entre os conceitos que são estudados. Se você estuda
Exato.
apenas que o conceito A está relacionado a B, esse conceito pode se esse, essa conexão ela se perde com muito mais facilidade quando, por exemplo, você entende que o conceito A está relacionado a B, mas o A também se relaciona com o C, que se relaciona com o H, que se relaciona com o B, e você cria uma rede de conhecimento que pode fazer uma diferença muito grande na sedimentação, né, na formalização desse conhecimento, para você não esquecer nunca mais. E infelizmente, quando você está estudando para o vestibular, quer dizer, o foco é o vestibular, você acaba um pouco esquecendo essa questão dessas redes neurais e de como elas influenciam o aprendizado, né?
Exatamente.
Que
Com
acaba
certeza.
que quando é só para a prova, né, você só tem aquela motivação extrínseca de eu preciso estudar para a prova. Então acaba sendo uma questão um pouco mais decoreba, né? Assim, você
Sim.
decora para aquele momento pontualmente, mas para o nosso cérebro realmente armazenar, assim, o cérebro ele é feito para esquecer, né? Assim, tudo aquilo que não é importante. Precisa existir um filtro porque a gente não tem como lembrar de absolutamente tudo que a gente viu ao longo da vida. Então, nosso cérebro tem um filtro, né? Que principalmente no período do sono, que é quando a gente esquece, né, uma parte das coisas, mas também é quando a gente também consolida o que é importante para a gente realmente aprender. Então, quando não existe esse processo, né, da consolidação, do aprendizado, quando eu não tenho aquela motivação, eu não entendo o motivo pelo qual eu estou aprendendo aquilo, porque que aquilo é importante, de eu saber, assim, para a vida, eu preciso aprender isso porque vai ser importante para mim ao longo da minha vida, eu não tenho essa motivação para aprender, esse conhecimento ele vai acabar sendo realmente algo autolimitado, você não vai aprender a longo prazo, né? Então, uma das coisas que ajuda também é entender, poxa, mas por que é que eu refleti sobre por que é que eu quero aprender isso, né? Por que é importante eu aprender isso? Porque é uma das coisas que faz a gente ter mais motivação, mais foco naquilo, porque você vai ter mais interesse, e isso vai ajudar bastante o processo de consolidação para que vire uma memória de longo prazo e não seja algo apenas ali a curto prazo e ao longo
Momentâneo.
prazo de uma prova, né?
Interessante. E essa, você falou dessa questão da motivação extrínseca. E qual é, na opinião de vocês, qual é o papel da motivação para o aprendizado? essa motivação, ela é obrigatória, ela precisa vir de fora, ela precisa vir de dentro, né? Eu gosto muito de citar a questão da cenoura e da vara, né? Do castigo e da recompensa, né? A gente tem, naturalmente, nós temos essa tendência de trocar algo, né? A gente quer fazer algo porque vai ter uma recompensa ou quer fazer algo porque quer evitar o castigo, né? A gente tem essa característica, uma característica de comportamento humano que é muito presente. Como isso se relaciona com motivação? Qual a opinião de vocês sobre essa questão? Você falou um termo, Ivna, de motivação extrínseca, né? Que seria a motivação que vem de fora para dentro. E a motivação intrínseca? Existe essa motivação? Como é que eu posso estimular ou envolver o aluno para que ele se motive mais a aprender?
Eu acho assim que a motivação intrínseca acaba que é o que vem de fora, né? A questão assim de ter uma prova, uma recompensa, né? O motivo, eu acho que é um pontapé que é importante existir uma forma de avaliação e tudo até para que os alunos eles tenham esse engajamento, até porque a gente sabe que não é toda matéria, não é tudo que você gosta de estudar, né? Então assim que você vai se sentir super motivado. Então eu acho que é mais o pontapé realmente a motivação intrínseca, ter uma prova, um mecanismo de avaliação, o que seja. Para que o aluno tenha o interesse, né? Parte daquele princípio, assim, eu vou precisar estudar. Mas eu acho que para manter o interesse a longo prazo, um conhecimento a longo prazo, uma das coisas, como eu falei, é o aluno ter, entender a importância daquele aprendizado, né? Por que que ele é importante? Porque quando você sabe o que é importante, que você tem aquela vontade de aprender. Isso acaba que ajuda bastante no aprendizado e para consolidar, porque o que não é importante para mim, eu vou esquecer, né? O que não é importante, eu posso decorar ali para uma prova, mas não é o tipo de memória que vai ficar a longo prazo. Então, daqui a uns 2, 3 meses, eu já não vou mais lembrar daquela informação, ou até mesmo antes disso, né?
Isso também entra um pouquinho quando a gente correlaciona as nossas memórias com as emoções, né? Então, se você está fazendo alguma coisa que é prazerosa para você, que você tem uma emoção de prazer, que você está feliz em aprender, essa memória ela vai ser bem mais sedimentada do que quando você tem envolvimento com sentimentos negativos, né? Então, se você tem essa motivação intrínseca, por exemplo, se nós estamos fazendo um mestrado somente para ter um certificado e não pela gratificação ou por outros objetivos que sejam internos nossos, a gente vai conseguir sedimentar tudo muito melhor do que fazer por obrigação ou fazer sem a gente estar satisfeito com isso, né? Então, entra também o papel das emoções nisso.
Interessante, interessante. Existe, pelo que a gente sabe, existe também um limite até que ponto isso vai influenciar. Não é uma coisa, quanto mais motivação, maior vai ser o aprendizado indefinidamente. Existe um ponto de curvatura, onde se você aumenta demais, esse aprendizado vai ser diminuído ao invés de crescer sempre, né? É uma curva em U, vamos dizer assim. U não. U
É um
invertida, né?
invertido.
É. Então, a questão, por exemplo, se a gente pensar no castigo, né, no estresse, na vara, né, como a gente colocou, o estresse para o aprendizado, até determinado ponto, ele pode ser interessante, né? Aquele estresse daquele exame que tem que ser passado, né? Vocês que fizeram residência tinham um exame, tinha um deadline que era uma prova que tinha que ser feita, então tinha que estudar para aquela prova, né? Uma vez que esse nível de estresse, ele ultrapassa um determinado ponto, o aprendizado começa a declinar, mostrando que essa relação é uma relação que não é uma relação linear, ou seja, não é crescente o tempo todo, mas principalmente que há a necessidade de se dosar isso. A gente vê hoje uma quantidade muito grande de adolescentes e de jovens com problemas de ansiedade, problemas, né, transtorno de ansiedade generalizada. E eu acho que isso tem um pouco a ver com essa pressão que é colocada, não? A gente vê essa questão do vestibular, essa questão toda pode gerar uma pressão que, ao invés de ajudar, pode atrapalhar, não?
Sim, o estresse, como você falou, é exatamente isso. Existe uma dose, né? Assim, quando o estresse ele começa a ser um estresse extremamente excessivo, a gente sabe que biologicamente tem uma justificativa para isso, né? Então, assim, quanto mais estresse eu tenho mais liberação de cortisol e outros hormônios que estimulam mais o que a gente chama de sistema nervoso simpático. Isso atrapalha também o foco, atrapalha na atenção. Então, acaba declinando realmente o processo do aprendizado. Então, assim, o estresse, principalmente também quando são outras fontes externas de estresse. Então, não só necessariamente o estresse porque eu tenho uma prova para fazer, mas também o estresse advindo de outras questões, outros problemas familiares, problemas da pessoa mesmo, né? Problemas pessoais, outras questões, isso também influencia. Então, quando o estresse externo também existe, ele também prejudica bastante o processo de aprendizado.
Interessante, interessante. Voltando um pouquinho para a questão das redes neurais, eu acho que é interessante a gente comentar que um dos pontos, pelo menos assim, na minha experiência como aluno, e de acompanhar, né, porque eu tenho dois filhos, e de acompanhar esses dois meninos na época do colégio, um dos pontos que eu mais considerava relevantes e que afetava o aprendizado deles era a falta dessa rede, né, de conectar vários conceitos. E principalmente, e aqui é uma crítica de algo que eu já fiz parte, né, porque eu já dei aula, de não conectar o conhecimento com a realidade fora do ambiente acadêmico, a realidade fora do colégio. Aí o que é que aparece? Parece que o que é estudado no colégio não existe na realidade, né? E assim, eu sei que tem determinadas coisas que são difíceis de você relacionar. Por exemplo, depois que a gente passou do, sei lá, da sétima, oitava série, quando foi que a gente usou produtos notáveis na nossa vida? Vocês usaram alguma vez?
Não.
Não, né? Eu também não. Nunca usei. Mas, por exemplo, eu lembro de uma discussão que eu estava tendo com... Discussão não, uma conversa que eu estava tendo com meu filho, e ele estava, na época, com dificuldade de entender a fórmula para cálculo da velocidade. Velocidade, na física, é distância sobre tempo, né? E aí eu perguntei para ele... O que é a velocidade? Quando você está olhando para um velocímetro do carro, o que é que você vê lá? Aí ele disse, eu vejo os números e vejo lá tantos quilômetros por hora. Aí eu perguntei para ele, o que é um quilômetro? Ele não sabia me responder. Entendeu? Gente, o quilômetro é uma coisa que está no nosso dia a dia. Eu andei tantos quilômetros. É uma medida de distância linear, né? E... hora é uma medida de tempo. Então, se a unidade da velocidade é quilômetros por hora, está no painel de todos os carros, se calcula distância sobre tempo. É fácil de você entender e você consegue correlacionar um bocado de coisa. Você nunca mais deixa de entender essa fórmula depois que você olha para o painel do carro e entende como é que aquilo ali é calculado, né? No entanto, os professores não fazem muito isso. É claro, tem muita coisa que a gente decora que a gente nunca mais esquece. Eu... decorei a fórmula de Bhaskara e nunca mais esqueci a fórmula de Bhaskara, né? Para calcular as soluções de uma equação de segundo grau. Mas também nunca mais usei a fórmula de Bhaskara, né? Foi uma decoreba que ficou, não sei por que cargas d'água ela ficou, mas ficou. Mas outras coisas que você consegue correlacionar, elas ficam com muito mais facilidade. Então, essas redes neurais, né? Do ponto de vista neurológico, isso implica em mudança física dos neurônios? O que são exatamente essas conexões? Já que eu estou falando com dois neurologistas, a gente pode dar uma aprofundada.
A gente tem realmente mudanças tanto físicas como químicas nas sinapses, né, dos nossos neurônios. Então, quando a gente faz esse processo de aprendizado que utiliza, como você falou, tanto pensamento crítico, quanto abstração, quanto outras habilidades cognitivas, a gente tem sim mudanças físicas. A gente sabe que existe um processo de estimulação endógeno com substâncias que são liberadas por esses neurônios, e é como se a gente estivesse fazendo uma musculação, né, fazendo essa analogia. Quanto mais você utiliza um músculo, mais esse músculo vai hipertrofiar, mais ele vai conseguir responder diante de estímulos maiores. O neurônio, obviamente, não é um músculo, então ele não hipertrofia, mas a gente tem um limiar de ativação que ele se torna muito menor na transmissão, seja de memória, seja de funções executivas. Então, tudo isso que a gente está falando tem base sim química, tem base sim fisiológica, então a gente não está falando somente de empirismo, né?
Queria acrescentar alguma coisa, Evna?
Não, e assim, tem alguns estudos realmente que mostram, né, alteração até estrutural. Você pode sim ter uma alteração estrutural com aumentos de áreas. Pessoas que têm, a gente sabe que o nosso cérebro é dividido em várias áreas diferentes. Então, áreas diferentes são responsáveis por força, por sensibilidade. Então, existem, já foi visto, né, mudança realmente estrutural. Então, se eu estimulo mais aquela área, se eu utilizo mais, eu posso sim ter um aumento estrutural, tá? Mas também de metabolismo, né?
Uhum. Então, assim, por exemplo, vamos imaginar que eu pegue dois cérebros de duas pessoas diferentes. Duas pessoas que uma estudou e fez muitas conexões neurais e outra que passou a vida toda decorando. Esses cérebros, em teoria, eles não difeririam em tamanho, em massa. Mas se eu fosse analisar histologicamente aqueles dois cérebros, eu veria neurônios muito mais conectados naquela pessoa que fez muito mais relações dessa natureza que a gente citou aqui. É mais ou menos por aí?
Funcionalmente, né? Assim, hoje em dia a gente tem o que a gente chama de neuroimagem funcional, né? Que você consegue ver a ativação de áreas cerebrais de acordo com a estimulação, é mais ou menos assim. Então, uma pessoa que fez mais redes de associação, né? Você vai ver uma maior ativação de áreas diferentes do cérebro em relação a determinado estímulo, em relação àquela pessoa que não fez essas associações, né? Não utilizou tanto, foi mais decoreba e não fez, assim, realmente a formação da memória a longo prazo.
Entendi. Muito interessante. Vocês tocaram num ponto que eu acho que talvez seja o ponto mais chave que está em falta hoje em dia, né? Eu queria escutar a opinião de vocês, como é que nós poderíamos melhorar isso, que é a questão do pensamento crítico, né? Por que eu estou falando isso? Antes de começar a live, eu estava dando aula e a gente estava conversando sobre sistema digestório, né? E a gente estava falando sobre cálculos vesiculares, essa coisa toda, e aí sempre tem aquela pergunta daquele protocolo de limpeza da vesícula. E tinha, coincidentemente, eu estava dando aula junto com uma médica gastroenterologista, então foi ótimo porque a gente conseguiu aprofundar. Que é um protocolo que traz muito mais risco e que não limpa nada da vesícula, na prática, né? A gente sabe que não. No entanto, as pessoas caem nesse tipo de situação muito facilmente, porque parece haver uma carência de pensamento crítico. É como se as pessoas estivessem querendo acreditar nas coisas. E eu vejo que parte dessa falta de pensamento crítico parte da questão do aprendizado. É como se o aprendizado não estimulasse isso, né? O que é que vocês pensam a esse respeito?
Eu acho que o que você falou, Henrique, faz muito sentido. Vai um pouquinho com o que eu falei no começo também. A gente vive agora um paradoxo da informação, então a gente tem muita informação disponível, mas não necessariamente a gente sabe interpretar.
Uhum.
Então, a gente precisa realmente melhorar o nosso pensamento, né? O que é que a gente está vendo, se isso realmente é verídico, se isso tem base, seja fisiológica, teórica, teológica, qualquer seja a área que a gente for discutir. E quando a gente entende como esse conhecimento é formado, é diferente de apenas ler a informação, de apenas digerir. Então, a gente volta para aquela questão do aprendizado em várias etapas, né? Não de ir de A para D, mas sim de A para B, para C, para A de novo, até chegar em D, né? Isso é importantíssimo para a gente, para todo mundo, né? Então, acho que a gente tem nesse ponto aí uma área extremamente essencial.
Entendi. Ivna, você tem algum posicionamento sobre isso?
Não, eu concordo com o Igor e eu acho assim que hoje em dia a gente tem visto muito isso, né? A redução do pensamento crítico. E eu acho que também parte muito da pessoa de tentar buscar outras informações, no sentido de que hoje o Google, né, tem diversas informações, a gente sabe que tem informações controversas, né, em todas as áreas, em todos os lugares, e eu acho que hoje em dia é sempre tentar buscar realmente quem é aquela pessoa que está lhe dando aquela informação, né, que é aquele de onde você está tirando isso, não é só escutar de orelhada, assim, ah, porque me disseram isso, mas buscar realmente referências, né, artigos, de onde isso está sendo falado, ou como que foram os estudos, né? Eu sei que nem todo mundo vai se aprofundar a esse ponto,
claro,
né, para buscar informação, mas tentar buscar de fontes assim, o mais confiáveis possíveis, porque hoje a gente sabe que a informação ela é extremamente disseminada, como o Igor falou, e a gente tem que refletir um pouco também sobre toda a informação que chega até a gente, né? Não adianta, hoje em dia, eu acho que as pessoas absorvem muito só as informações, né, que sai porque... Ah, porque uma pessoa famosa falou, porque está no Instagram. Mas lembrar que o Instagram não é uma fonte de evidência, né? Assim, científica de qualidade. É, evidência você vai ter em todo canto para tudo que você buscar, mas você tem que procurar aquilo que tenha mais qualidade, né? E que seja mais coerente. Eu acho que o pensamento crítico é realmente assim, quanto mais você discute também aquele assunto com outras pessoas, está aberto para escutar outros pontos de vista, acaba que eu acho que a pessoa tem que estar aberta também, né, para escutar esses outros pontos de vista e refletir. Né? Então, eu acho que a discussão com outras pessoas sobre diversos temas sempre ajuda muito também para nesse estímulo do pensamento crítico.
Interessante. E aí a gente tem essa questão do que vocês vivenciaram na faculdade, né? Dos grupos tutoriais, dessas discussões que existiam entre os próprios alunos e que o professor funcionava mais como um mediador. Né? E eu confesso que quando eu vi a metodologia que era utilizada, eu fiquei com um pouco de inveja de vocês, porque a minha faculdade foi com aulas exclusivamente expositivas. Então eu ia, sentava e ficava vendo o professor falando e descrevendo slide, e a gente não tinha esse tipo de interação. E aí, nesse caso, a motivação intrínseca teve que ser muito elevada, porque eu tinha que me entusiasmar para aprender uma matéria que de fora para dentro não ia rolar, né? Então eu acho que acaba tendo uma situação do aluno ter que fazer uma boa parte do processo também, né? E eu acho que no ensino fundamental e no ensino médio a gente prepara muito os nossos alunos, a gente prepara muito os adolescentes e as crianças de forma que eles acham que não precisam fazer muita coisa, é só estudar em casa. Mas o aluno, ele é um participante ativo do processo de aprendizado. Né? O professor, na realidade, ele não é um professor no sentido de professar a palavra e ele está sempre certo e o aluno não sabe nada e vai incutir aquilo ali. Essa noção de tábula rasa, né, do aluno que é uma folha em branco e que o professor vai preencher, isso existe. Né? O aluno ele tem um trabalho ativo nisso aí, e no que diz respeito ao pensamento crítico, mais ainda. Né?
E quando o aluno ele aprende que ele mesmo tem que ir atrás da evidência, que ele mesmo tem que buscar a sua fonte de conhecimento, ele realmente começa a duvidar do conhecimento externo, ele começa a gerar, tem a própria dúvida, será que isso está correto, será que não existe outra opinião que também tem seu ponto de vista? Então, acho que o método de ensino ele tem muito papel nisso. Eu acredito que metodologias ativas, né, e como a gente falou do PBL, até do Kumon, que foi citado mais cedo, é importante, né, porque vai gerar essa espontaneidade no aluno. Então, acredito que quando a gente tem só um método tradicional, em que você é apenas uma folha em branco, como você falou, a gente já fica acostumado a escutar os outros falarem, dos outros ditarem o que é que a gente tem que saber, do que a gente tem que aplicar. E a gente precisa realmente ter nossa própria opinião em relação a isso. Não apenas propagar, mas criar conhecimento, disseminar de maneira diferente, não apenas copiando. Né?
Sim.
Eu acho que também sempre ter a curiosidade e entender que o processo de aprendizado é algo contínuo, né? Não é algo que você vai aprender, pronto, parou, até porque a informação ela está sempre mudando. Na nossa área, né, Igor, assim, a gente tem o conhecimento é sempre mudando porque sempre aparece uma doença nova e aí os novos tratamentos, então a gente sempre tem que continuar sempre nesse contínuo, né? Nunca para o estudo e sempre está aberto para entender que as coisas mudam, né? Então o conhecimento muda, então no momento em que a gente para de ter a curiosidade ou que você para de se abrir a escutar outras opiniões, outras informações, né? Eu acho que você acaba parando nesse processo contínuo de aprendizado.
Verdade. E aí entra dois aspectos que eu queria comentar com vocês e queria a opinião de vocês, que é, o primeiro aspecto é atenção, que é uma coisa que é fundamental para o aprendizado. Como é que, neurocientificamente, a gente pode atrair mais a atenção do aluno? Né? Porque a gente tem, como a Ivna falou no começo, a gente tem uma concorrência muito grande hoje de um supercomputador, por que não dizer dessa forma? Porque a gente tem hoje na nossa mão muito mais poder computacional do que o poder que levou o homem para a Lua, por exemplo. Né? Com uma conexão exagerada em todos os pontos, né? E com cores, e com movimento, e com reflexo de liberação de dopamina. Como é que a gente consegue, né? Não só, óbvio, proibindo o aluno de levar o celular para a sala, mas como é que a gente consegue fazer com que esse aluno que está acostumado a estímulos dessa forma a gente possa trazer um pouco mais de atenção para ele, para uma aula não convencional, mas para uma aula.
Eu acho que também fornece ele estímulo, sendo que de uma forma diferente. Então, assim, dentro de uma sala de aula, por exemplo, não que a aula expositiva, né, de você dar, mas uma aula, em vez de ser de 50 minutos, em que você não vai conseguir prender a atenção daquele aluno, você pode até dar uma aula mais curta, uma aula de 20 minutos, porque é o tempo, mais ou menos, né, que ele vai conseguir manter a atenção de uma forma melhor, e tentar gerar, realmente, interações entre os alunos dentro da sala de aula. Porque você vai estar gerando esse estímulo a partir do momento em que eu preciso, o aluno ele vai, pode ser arguído de alguma forma, né, perguntado no meio de uma discussão, ele vai ter que prestar atenção porque ele vai querer responder de forma adequada. Você acaba diminuindo o estímulo. A partir do momento em que eu tenho várias pessoas falando, isso vai constantemente mudando o estímulo. Então, o aluno está ali, aí fala um aqui, fala outro ali. Então, você tem estímulos diferentes partindo de locais diferentes, o que é uma coisa que também prende a atenção, porque não fica monótono, né? Então, eu acho que são algumas coisas que você pode fazer durante a sala de aula para tentar tirar um pouco a atenção. E isso também estimula, porque o aluno, a partir do momento em que eu sei que eu vou ter que participar, ele também vai ter mais vontade de aprender para que ele possa dar respostas adequadas, ter uma boa discussão, que ele não fique para trás, por exemplo, na sala de aula, né?
Uhum.
Que isso gera também uma maior integração, maior engajamento do aluno durante a aula, né?
Interessante. Alguma ideia aí?
Eu concordo demais com a Ivna. Eu acho que um ponto interessante que a gente tem que passar é que a questão da metodologia ativa, então, eu acredito que mesclar metodologias antigas com metodologias mais novas é a melhor estratégia. A gente pode fazer uma aula um pouco mais curta de explanação teórica, mas a integração desses alunos, a sociabilização, né, socializar esses alunos é um modo super interessante de modular esse conhecimento, né? E de tentar contextualizar, como você falou, o assunto que está sendo explicado, que está sendo ensinado. Na nossa faculdade, por exemplo, algumas matérias de aplicação mais específica, como abordagem de infarto, de AVC, a gente praticamente não tinha nenhuma exposição teórica. A gente tinha um envio de material que nós tínhamos que estudar antes, mas a maioria desses aspectos eles eram trabalhados na prática com módulos ativos. Então, nós tínhamos que trabalhar de maneira ativa, com cenários reais, com pacientes simulados, mas que geravam um contexto. E a partir do momento que você entende o que você está aprendendo, tem uma aplicação real, uma importância verdadeira, eu acho que o aluno ele consegue sedimentar melhor isso. Então, e socializando com outras pessoas, né? Porque muitas vezes nessa socialização, o teu colega vai te ensinar alguma coisa que tu não entende, tu vai ensinar para o teu colega uma coisa que ele não entende. E essa troca de informação, ela é importantíssima, né? Não somente de escutar do professor, mas de escutar entre os pares, né? Então, eu acho que o propósito desse tipo de atividade é muito interessante.
Muito legal. Um outro ponto importante também, já que a gente, no aprendizado, ele depende também da formação de memórias, né? Então, a gente precisa ter... as memórias precisam ser formadas, porque senão eu não vou conseguir chamar de volta aquele conceito que eu peguei há um tempo atrás, eu não vou conseguir chamar esse conceito, porque ele não, se eu não lembrar. O que é a memória? Onde é que ela está? Né? Falando agora do ponto de vista neurológico, o que é a memória, onde ela está e como é que eu posso, que técnicas podem ser utilizadas para facilitar essa questão da solidificação da memória nos alunos?
Tá. Então, assim, primeiro é importante entender que a gente tem vários tipos de memória, tá? A gente tem a memória de procedimento, a gente tem a memória imediata. Então, a gente divide primeiro assim em anterógrada e retrógrada, né? Retrógrada é aquela memória de vida, né? Que a gente tem ao longo da nossa vida, de muito tempo para trás. E a anterógrada é essa memória mais recente, né? Do nosso dia a dia, que é a memória que a gente vai consolidando no nosso aprendizado. Então, primeiro, existem quatro etapas para a formação da memória, né? Então, a primeira delas é a codificação, que a gente precisa muito da atenção.
Certo.
Porque é quando a gente vai receber aquela informação para que ela possa passar pelas nossas redes neurais para que ela seja aprendida. O segundo passo vai ser exatamente o processo de consolidação da memória, que ele vai ocorrer principalmente durante o nosso sono. Então, por isso que é tão importante, né, a higiene do sono. A gente sempre estimula os nossos pacientes, olha, é importante você ter uma higiene do sono adequado, dormir, porque nesse O sono, ele é importante para muitas coisas, né, no nosso organismo, mas inclusive para a consolidação e para o nosso aprendizado, tá? E aí, a gente tem inicialmente essa memória que ela é formada, ela passa pelos córtex de associação, né, que são as áreas mais externas do nosso cérebro, a região do córtex, e posteriormente ela vai lá para a região do hipotálamo, mais ou menos, né, assim. Então, ali no hipotálamo que fica, a gente tem o armazenamento da memória, e a gente também tem, e faz parte do sistema límbico, como o Igor tinha falado, né, que é o sistema relacionado com as nossas emoções. Então, por isso que as emoções, elas também são tão importantes para a consolidação. Quando a gente tem algo que afetivamente é importante para a gente, são coisas que a gente não costuma esquecer, você costuma guardar, porque tem também essa relação com a afetiva. Então, você cria mais associações também com a parte afetiva. Então, tende a ser uma memória que ela vai ficar mais a longo prazo. E aí, depois a gente tem esse armazenamento, quando essa memória, ela deixa de ser uma memória apenas imediata e ela passa a ser uma memória mais de longo prazo, tá? Que é exatamente depois que a gente faz todas essas associações e o processo de consolidação. E, por último, é a evocação, que é quando eu vou precisar resgatar da minha memória para utilizar, certo, aquele aprendizado, tá? Mas aí eu só consigo evocar aquilo que já está bem consolidado. Então, por isso que é importante o que a gente vem falando desde o começo, que é a formação das redes neurais, é o estímulo, é o aprendizado, é a motivação e o foco. Se eu não tiver atenção naquilo que eu estou fazendo, enquanto que eu estou recebendo aquela informação, se eu não estiver prestando muita atenção naquilo e realmente imerso naquela atividade, eu não vou conseguir fazer todo o resto do processo de consolidação e, por fim, da evocação.
Tem uma memória que é tipo uma memória de operação, aquela memória mais instantânea, que é aquela como se fosse uma espécie de memória RAM do computador, que é aquela que está em uso. Como é que chama essa memória?
É uma memória que ela é como se fosse uma memória inconsciente. Uhum. Né? A gente tem a memória que a gente resgata, né, que utiliza mais nosso dia a dia, é a memória que a gente fala que a gente extrai do consciente, né? Que, por exemplo, você me pergunta uma coisa e eu disse, eu vou lembrar de fazer determinado assunto, determinada coisa, ou te explicar alguma coisa, mas aquele, por exemplo, dirigir, vira uma coisa automática, né?
Uhum.
E aí ela nem passa pelo nosso consciente, é uma memória um pouco mais que fica guardada no inconsciente, tá? E que a gente utiliza sem nem perceber no dia a dia. Se você, entendi, for parar para pensar como é que você dirige, você vai se enganchar. É uma coisa que você faz mais de uma forma automática mesmo.
Entendi. Chama de medular, mas não tem a ver com medula, né?
Então, é como se fosse algo que está tão... um algoritmo que está tão enterrado no cérebro, de tal forma que ele é executado automaticamente, independente de eu estar prestando atenção ou não.
Isso, porque esses sistemas, tem sistemas que são conscientes e sistemas que são inconscientes. Geralmente, sistemas que envolvem o sistema límbico, por exemplo, e áreas de associação, nós não temos consciência disso.
Uhum.
Diferente de outras áreas que a gente tem consciência da ativação delas. Então, tem realmente algumas partes da anatômicas e de circuitaria que elas funcionam no automático. Então, nós não temos percepção do que acontece. Elas vão funcionar independente de a gente querer ou de não querer. Elas vão simplesmente acontecer.
Interessante. É interessante porque aí a gente já pode entrar num outro conceito que eu acho extremamente pertinente para essa conversa, que é o conceito do Daniel Kahneman, que é autor daquele livro Rápido e Devagar, né? Que ele divide em dois sistemas. Um sistema 1, que seria um sistema automático, um sistema rápido, que dá respostas prontas para as situações, e um sistema 2, que é um sistema que delibera, um sistema que pensa, um sistema que analisa para poder dar uma resposta. Né? A premissa do livro é exatamente de que a gente evoluiu em um ambiente, né? E para o pessoal que está escutando a gente, a evolução é algo que se dá em gerações. Então, nós seres humanos hoje, nós somos muito semelhantes na casa dos 99% aos seres humanos de 200 mil anos atrás. No entanto, o ambiente que nós criamos é um ambiente totalmente diferente. Né? Para vocês terem uma ideia, nós somos 98,5% iguais aos chimpanzés. Pô, se nós somos 98,5% iguais aos chimpanzés, imagina o Homo sapiens de 200 mil anos. A gente é muito mais parecido com eles, né? Então, a gente evoluiu num ambiente onde essas respostas automáticas e rápidas, elas eram muito importantes. Porque essa resposta rápida poderia significar escapar de um leão que estava rondando a minha tribo. ela poderia significar conseguir o alimento em detrimento de uma outra tribo que ficou analisando se valia a pena ou não pegar aquele alimento. Mas, ao mesmo tempo, hoje, com essa nossa quantidade de conhecimento, esse nosso ritmo mais acelerado de vida, tem determinadas respostas automáticas que podem ser um problema. Por exemplo, você passa na frente de uma, sei lá, de uma loja que vende brownie e você, quando se dá por conta, você já está comendo o segundo. Você nem percebeu quando comprou aquele brownie. Ou, por exemplo, você está pensando em economizar para para comprar um carro, por exemplo, e você não consegue parar de gastar porque a compra acontece por impulso e você não delibera sobre essa compra, né? Então, esses dois sistemas estariam meio que em descompasso com a realidade atual, né? Então, eu acho isso interessante, porque, de qualquer forma, tem a ver diretamente com a forma como nós vamos reagir aos estímulos ambientais e, consequentemente, ao aprendizado, né?
Sim, com certeza. E essa questão de você parar e refletir, né? Inclusive, tem uma região do cérebro específica para isso, né? O nosso córtex pré-frontal, que é o que dá exatamente esse nosso controle inibitório, né? Senão, eu sairia jogando, perdendo dinheiro, né, com o jogo e tudo. Então, isso é uma das coisas que é o que a gente chama, alguns pacientes podem até ter, que é transtorno de controle de impulso. Você não conseguir controlar os seus impulsos, geralmente é lesão na região mais frontal do cérebro, né? Então, é extremamente importante isso, você ter assim, esse controle inibitório que faz você, não, peraí, eu preciso refletir sobre isso, e você não sair falando tudo, né, sem um filtro.
Entendi. E você falou de uma coisa interessante, Ivna. Você falou, por exemplo, de transtorno de controle inibitório. De impulso inibitório, né? E a gente sabe também que parte dessa questão do jogo, da droga, do álcool, da comida, tem a ver com prazer, né? E tem a ver com dopamina. Né? E se a gente parar para pensar, a dopamina também tem a ver com o prazer de aprender. Né? Eu sempre fui muito nerd, a minha vida toda eu fui nerd. E eu sempre extraí muito prazer do ato de ler, do ato de estudar, do ato de aprender coisas novas. Isso foi uma coisa eu sou meio viciado nesse aspecto, assim como eu sou viciado em doce. Só que doce eu controlo. Livro, vocês podem ver, eu não controlo tanto. Né? Mas aí a pergunta é exatamente essa: como é que eu posso associar? Porque hoje a gente tem uma sociedade dependente de dopamina. O Instagram libera dopamina, o YouTube libera dopamina, tudo libera dopamina ao nosso redor. Como é que a gente pode pegar um pouco dessa dopamina será que é possível direcionar um pouco disso para o aprendizado, para melhorar o aspecto cognitivo?
A dopamina, na verdade, ela vai ser um neurotransmissor mais relacionado com é mais com o desejo, mas assim, a expectativa. Né? Ela é mais relacionada com aquela coisa da expectativa, tipo o uso da droga, né? Você tem aquela liberação imediata, mas por que que a pessoa sempre quer usar mais? Porque é autolimitado, né? A dopamina, ela é de liberação ali rápida. Esse prazer, assim, pela leitura, que eu também, né, não tenho tanto controle, mas ele está mais relacionado com outros neurotransmissores, como a gente chama serotonina, noradrenalina, que vão ser mais relacionadas de uma forma mais perene, né? Com essa sensação realmente do prazer. A dopamina é mais aquela coisa imediatista, né? Então, assim, tem um pouco dessa diferença nessa questão. Mas sim, assim, a pessoa que tem o prazer para aprender, ela vai ter mais a motivação, que volta para aquela questão da motivação intrínseca, né? Ela vai ter a vontade, a curiosidade, parte dela o desejo. Então, se é algo que faz bem, aí isso depende muito também da personalidade de cada pessoa, mas a gente sabe que cada pessoa também tem aquilo que gosta mais de estudar, né? Que vai levar a liberação desses neurotransmissores de sensação de prazer de uma forma diferente. Tem gente que estudando matemática vai ter isso, tem gente estudando biologia, então isso varia um pouco também com as afinidades, né, de cada pessoa.
Entendi.
É o reforço e recompensa, como você falou, né? É a cenoura para o coelho, né? Assim, a gente está tentando estimular com recompensa, né? E aí
nesse
é muito
caso, útil para cada um. Entendi. Nesse caso, por exemplo, não é da época de vocês, provavelmente, mas antigamente as novelas terminavam sempre com as cenas dos próximos capítulos. E você ficava ansioso para ver o próximo capítulo porque você via as cenas. Então, por exemplo, uma estratégia que o professor poderia utilizar, poderia ser conduzir a aula de tal forma a a não dar todas as respostas ou toda a matéria num determinado tempo, mas deixar um gostinho de quero mais para a próxima aula. Isso estimularia, por exemplo, essa antecipação, essa dopamina, para que os alunos pudessem ter essa vontade. Poderia ser uma estratégia, por exemplo?
Sim, poderia, né? É o estímulo para que... Ah, para deixar o gostinho de quero mais, né? Uhum. Assim, a expectativa pela próxima aula, o que é que vai ser? Será que vai ser alguma coisa diferente, né? Então, assim, é uma estratégia também possível para ser utilizada.
Interessante, interessante. Não sei se vocês conhecem a história das Mil e Uma Noites, né? Que o rei, ele tinha o hábito de matar as rainhas, né? E aí uma camponesa disse que ia casar com ele. Advertiram que ela ia morrer, etc e tal. E ela disse, não, eu vou casar porque eu quero ajudar e tudo mais. Casou com o indivíduo e o indivíduo já ia se programando para matar ela. Aí ela começou a contar uma história para o indivíduo. Só que ela fazia exatamente isso. Ela deixava esse gostinho de quero mais. Chegava no final, o sol já estava raiando... O rei dizia, eu quero saber o resto. Ela disse, não, agora o sol já está raiando, eu estou cansada, vou deitar. E ela enrolou o rei 1001 noites, tá entendendo? Porque cada noite ela deixava um gostinho, o rei não matava ela porque queria saber o resto da história. Então é uma forma de você antecipar, de você deixar a pessoa ansiosa, né? por essa conclusão, né? Ativar essa questão da curiosidade. É algo muito interessante. A gente temos aqui mais uns 8 minutinhos para a gente conversar. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já fizeram cursos online? Aulas online? Já tiveram oportunidade? Qual a opinião de vocês sobre o aprendizado em aulas online?
Eu tive uma experiência no ano da pandemia de 2020. Foi uma parte da minha formação em neuroimunologia, foi à distância por conta da pandemia. E eu acredito que foi uma experiência bem diferente. Eu acho que todos aqui, inclusive as pessoas que estão assistindo, tiveram também essa experiência. A gente teve que se adaptar àquele momento. Pode ser bom, pode ser ruim. Depende de como é empregado. Para mim foi uma oportunidade boa. A parte mais difícil realmente era concentrar nas aulas que eram mais estáticas, ou seja, que eram mais tradicionais, mas eles tinham outros métodos para a gente conseguir pular essa etapa. Então a gente geralmente tinha fórum de discussão, com a participação, socialização entre os alunos, e eu acredito que foi muito mais proveitoso por conta disso. Eu acredito que se fosse somente uma plataforma de assistir aulas, talvez eu não tivesse a mesma concentração do que participar ativamente de uma discussão, mesmo que em fórum, né? Mas pode ser uma faca de dois gumes. A gente tem que tomar muito cuidado de como é empregado.
Você já teve aula online, Ivna?
Já tive, assim, na pandemia, né, a gente teve muito no começo, era ótimo, assim, e eu acho que é uma ótima ferramenta, porque você acaba conseguindo levar o conhecimento mais distante, né, então, assim, muitas vezes a gente conseguia assistir aula e ter acesso a pessoas e outras opiniões que, se não fosse online, né, que moram em outro continente e tudo, então a gente conseguia ter um acesso bem maior a uma informação de qualidade. Eu acho, concordo com o que o Igor falou, assim, acho que depende da forma como é feito, então esses cursos que você tem aula online, mas também tem fórum de discussão, abre mão dessas outras ferramentas, né, para prender a sua atenção, é importante, da mesma forma também como o ambiente em que você vai estudar essa aula online, né, então que a gente sabe que às vezes a gente tem muitos distratores externos, né, então você está em casa para assistir, aí tem alguém que chama... você levanta dentro de casa, dá para pausar e depois você volta. Então, isso também são coisas que, às vezes, tiram um pouco o foco, né? Tiram um pouco a atenção. Então, eu acho que é muito de você... O ambiente onde você vai assistir aula online, como você vai se preparar para aquele momento, a importância que você dá para aquela aula, né? E aí, tendo essas outras estratégias também, eu acho que ajuda mais o foco, mas eu acho que é uma ótima ferramenta, né? Só ver a forma como ela vai ser utilizada.
Entendi. Eu comecei o meu curso de nutrição EAD, então era um curso que eu só ia para a faculdade para fazer as aulas práticas, né? E era uma estrutura que tinha fóruns e que tinha toda essa questão. Em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu acabei migrando para o presencial. Mal sabia eu que já ia voltar para o EAD de novo, né? Porque na pandemia eu tive que concluir EAD. Mas aí o EAD, durante a pandemia, se transformou em aulas online, diferente do EAD tradicional, onde tinha fóruns e tudo mais. E você tem toda a razão. Essa interação que é proposta pelos fóruns pela necessidade de você tirar dúvidas e questionar e discutir, fazer discussões nos fóruns, é muito interessante. O que eu observo é que o EAD, ele necessita de um pouco mais de disciplina do aluno, porque, por exemplo, se você está no EAD e você diz assim, ah, eu vou assistir aula, e deita aqui na cama com o fone de ouvido e o celular, bota a câmera, esconde a câmera, você não vai assistir aula, você vai dar uma boa cochilada, você não vai conseguir assistir aula. Né? Então precisa, tem a vantagem de você fazer o seu horário, mas tem a desvantagem de você da disciplina que tem que ser maior. Né? No caso das aulas presenciais, tem a vantagem da presença, né? A vantagem de você ter um horário para cumprir, e principalmente o networking, né? Que a gente veio discutindo sobre isso até agora, né? Da vantagem de você poder discutir com os seus pares, né? Mas em compensação, não dá para você fazer, por exemplo, se você pensar num curso de medicina, né, como vocês fizeram, é um curso que é praticamente em tempo integral. Não dá para você... Até dá para você desenrolar um trabalho, mas você vai ficar super sobrecarregado se você quiser fazer um curso de medicina presencial, se bem que não tem curso de medicina online. Né? Mas eu disse medicina por causa de vocês dois sendo médicos e porque na época que eu fiz biologia, muito tempo atrás, o curso também era praticamente impossível você trabalhar. Você tinha que arranjar um emprego de guarda noturno. Passar o dia na faculdade, né? Então, realmente tem essas questões que são complicadas. E o último tópico que eu queria perguntar para vocês, avaliação. A gente quando vai pensar em avaliação, a gente muitas vezes a gente acha é difícil você avaliar. Como é que você avalia um aluno cognitivamente, né? Qual é o ponto que você pode, por exemplo, dizer que aquele aluno passa ou não passa, que aquele aluno deve seguir para o ano seguinte ou não. Né? Então, a avaliação é uma coisa realmente crítica do ponto de vista de aprendizado, porque se não tiver uma avaliação, como é que eu posso aferir esse aprendizado? Mas, ao mesmo tempo, como aferir?
Eu acho que isso é uma questão interessantíssima. Assim como a gente sabe que não existe só um método de ensino, né? A gente tem que tentar adequar o modo que o aluno preferencialmente tem de aprender, a gente também tem que adequar o modo de como ele tem que ser avaliado. Muitas vezes, você avaliar em um domínio, você não pode dizer se esse aluno realmente aprendeu aquele conteúdo e ele vai saber aplicar. Então, o interessante é que a gente tente avaliar em várias esferas e não de uma maneira tão simples, não somente numa nota, por exemplo, de 0 a 10. Existem várias estratégias. Uma avaliação em conceitos, uma curva de média, durante o período que o aluno está sendo acompanhado. Então, são vários métodos que a gente pode aplicar. Mas o interessante é que a gente não faça de uma maneira única, né? E tente abordar várias esferas de aprendizado, não somente uma.
Até porque lembrar que cada pessoa tem uma forma de aprendizado, né? E às vezes, os meus conhecimentos são diferentes dos seus conhecimentos. Então, assim, o ideal era conseguir fazer uma avaliação de forma mais longitudinal, individualizada, né? Mas a gente sabe que, às vezes, principalmente na escola, que tem muitos alunos, é muito difícil você fazer uma avaliação muito individual, né? Então, a prova acaba sendo a estratégia que, naquele momento, é o que você tem, né? Mas o ideal, realmente, seria você fazer uma avaliação mais individualizada para cada aluno, baseado, né, assim, em várias esferas de aprendizado, como o Igor falou, e de uma forma mais longitudinal, né? Mais de perto.
Eu lembro de um vídeo que eu vi de um cara chamado Murilo Gun, que é acho que ele é cearense, inclusive, mas não tenho certeza. E ele trabalha com criatividade. E ele estava falando exatamente sobre isso. Ele falava assim, as provas de hoje em dia, elas literalmente, elas retiram a criatividade dos alunos. E ele deu um exemplo. O exemplo era o seguinte, você tem um pedreiro, constrói uma parede em um dia. Se dois pedreiros estivessem... Ele deu um exemplo simples, claro, né? Se dois pedreiros estivessem construindo essa mesma parede, quanto tempo demoraria? Aí, a resposta óbvia é meio dia, né? Se um dia é para um pedreiro, dois pedreiros, meio dia. Aí ele dizia, sim, mas e se esses dois pedreiros começarem a conversar e demorarem 2 dias para construir a parede? Sabe? É uma resposta que tem criatividade, envolve uma situação que não é matemática, mas uma situação humana, né? Mas você não pode, porque não cabe no gabarito. Né? Ele deu outro exemplo. Uma criança come um saco de pipoca em 30 minutos. Duas crianças comem em quanto tempo? 15 minutos? Será? Porque quando eu pegar a primeira mão de pipoca, o outro vai querer pegar mais e acaba mais rápido, de repente acaba em 5 minutos ao invés de metade, né? Então, quer dizer, são coisas que a avaliação, infelizmente, por conta do que você falou, Ivna, da quantidade de pessoas, né, quantidade de alunos, você tem hoje uma turma de sexta, sétima, oitava série com 50 alunos. Como é que você consegue fazer uma avaliação individualizada para 50 alunos? Você nem conhece os alunos.
120 alunos.
Sim.
Como é que você vai fazer, né?
Realmente é um fator limitante e bem complicador. Mas, assim, a gente vai conseguir resolver todas as questões nessa live, né? Senão a gente vai ficar aqui até o final do ano tentando encontrar soluções para isso. Eu acho que foi um papo muito enriquecedor. A gente chegou aqui em uma hora de transmissão. O que é que vocês acham da gente fechar com uma mensagenzinha de cada um de vocês para encerrar?
Eu acho que uma coisa assim para fechar é que é importante entender também que não existe uma coisa que tu falou, não existe o conceito de multitasking, tá? O nosso cérebro, ele não consegue focar em diferentes coisas. Então, assim, se você está fazendo uma tarefa que você realmente precisa aprender aquilo, não vá mexer no seu celular, não vá fazer outras coisas, porque você vai desviar o seu foco, você vai desviar a sua atenção e você não vai conseguir ter o foco e a atenção necessário para poder você ter um aprendizado adequado. Então, assim, nosso cérebro, ele só foca em uma tarefa por vez. Se você for tentar fazer duas coisas, alguma delas você não vai dar a devida atenção ou não vai ficar bem feito e você vai perder mais tempo.
Boa. Igor, alguma sugestão, dica?
Pronto. Assim, pessoal, eu acho que o mais interessante é a gente entender que não pode se prender a padrões que já foram criados. Eu acho que cada um tem seu modo de aprender. Mas o importante é que você tem que aprender, né? O conhecimento, ele liberta, né? Ele liberta verdadeiramente as pessoas. Então, aprendam, busquem conhecimento, não se sintam presos às correntes que foram impostas a vocês de maneiras erradas, enfim, conceitos errados. Então, gerem seu pensamento crítico e busquem atrás, corram atrás do conhecimento, né?
Muito bom. E eu queria deixar a minha dica, que é uma dica que, pelo menos para mim, funciona muito bem. Uma coisa que eu sinto que pode ajudar é estabelecer uma rotina. Eu acho que quando a gente tem uma rotina, não só uma rotina do momento em que você vai sentar para estudar, mas uma rotina de uma alimentação saudável, de um sono adequado, de exercício físico, que quer queira, quer não, influenciam no bem-estar geral. E aí, consequentemente, naquele momento que você sentar para estudar, você vai conseguir ter um aprendizado muito maior. Então, isso tudo se completa, né? O estilo de vida, de uma maneira geral, né? Um estilo de vida ativo, um estilo de vida saudável, é o que vai fazer a grande diferença e que, é claro, motivação e tudo isso que a gente conversou, né? Se junta a esse estilo de vida para te dar uma perspectiva melhor de aprendizado.
Exatamente.
Show de bola. Perfeito. Bola. Meus amigos, muito obrigado pela participação. Foi ótimo bater um papo com vocês. Espero que a gente consiga aprender mais e que a gente se encontre. Amanhã a gente se encontra na faculdade, né? Mas foi muito bom. Muito obrigado pela participação. A gente se encontra. Boa noite.
Eu que agradeço, pessoal. Boa noite.
Valeu, tchau, tchau.